Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Muitas vezes são pessoas sutis, suaves, agradáveis. Vejam aqui no versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A Bíblia bem que ela adverte, né? E por isso mesmo se tornam ainda mais perigosas. Você já passou pela experiência? Estou em Romanos 16, versículo 18 agora. Já passou pela experiência de ter que se opor firmemente a alguém que lhe elogia muito? É uma das experiências mais difíceis do ser humano. É você se opor firmemente a alguém que ele trata muito bem, que ele lisonjeia, que ele elogia e que até se derrete diante de você com palavras muito bonitas. É muito difícil. E o diabo sabe disso. Então, pessoas lisonjeiras, pessoas que elogiam demais, muitas vezes precisam ser confrontadas, mas falta coragem por parte dos que são tão elogiados. É ingenuidade achar que alguém, por ser de fala mansa, e por ser muito educado e muito gentil, que é sincero. É ingenuidade achar isso. Ou pensar que alguém, por ser agradável, tem uma boa doutrina. Até onde vai a importância de um relacionamento cordial, educado, cortês entre irmãos, e onde começa a necessidade de um confronto, de conversas às vezes duras, difíceis, francas, mas extremamente necessárias para o bem da igreja, para ela não ser tomada por divisões e por dissensões que o diabo a todo momento tenta plantar. Segunda característica de pessoas que plantam divisões: não servem a Cristo, mas a seus próprios interesses. São egoístas, querem defender os seus pontos de vista, independente se esses são ou não os pontos de vista de Cristo. Eu nem me sinto nem bem em falar em ponto de vista de Cristo. Eu digo a doutrina, o ensino de Cristo, porque Cristo não tem ponto de vista. Quando ele fala, ele diz, ele atesta, ele afirma e ele estabelece princípios, porque ele é a verdade. Instruções sobre como agir com pessoas assim, já comentamos a primeira instrução. Notem bem. Segunda instrução, está no versículo 17. Bem no finalzinho do 17. O que é que diz aí? Afastem-se deles. Ou poderíamos dizer, afastem-nos de vocês. Que daria, obviamente, a mesma coisa. Uma das doutrinas mais desprezadas da Bíblia hoje no mundo evangélico é a doutrina da separação. Tanto de crentes com não crentes, quanto de crentes com crentes também, mas que não seguem o que a Bíblia diz, pelo menos do ponto de vista desse primeiro grupo que eu tenho comentado. A moda hoje é falar de amor, falarem que Deus é o Deus de todos, que o que interessa é estarmos juntos, e que o amor une e doutrina separa. Imaginem, eu já ouvi esse tipo de coisa. Doutrina separa, mas o amor une. Alguém que diz uma frase dessa entende tão pouco das Escrituras, mas tão pouco, que dá pena, porque não é assim. Eu já tenho falado aqui sobre a doutrina da separação, várias mensagens, e uma dificuldade que eu confesso que tenho, aliás, acho que todo pastor deve passar por isso. Há 5 anos atrás, sei lá, 4, eu preguei várias mensagens sobre separação. Aí eu penso, vou pregar de novo, porque é importante. Mas metade da igreja já ouviu e vai ficar bucejando durante as pregações, porque já ouviu tudo, eu vou ouvir tudo de novo, não aguento mais. Aí você olha para outra metade, crentes novinhos, que não ouviram nada sobre separação. E o pastor acaba entrando no erro de achar assim, bom, eu como pastor já preguei na Manancial sobre separação, então os membros da Manancial já estão muito bem instruídos. Metade não está. Metade nunca ouviu o pastor, talvez, dizer uma só pregação sobre separação. E fica uma grande dificuldade nas costas do pastor. O que fazer? O que fazer? Ah, eu vou estabelecer horários separados para aquele grupo mais novo que não ouviu, ouvir. Aí marca 3:30 da tarde de sábado. Aí vão 20. De uma igreja de 230. E de talvez 150 não ouviu aquilo. Então é complicado. Marcar hora fora de culto é muito complicado, porque muitos não podem ter suas responsabilidades e tal. Isso aqui não tem nada a ver com a pregação, estou apenas compartilhando com vocês. Mas eu falei de separação aqui, e eu confesso que o meu primeiro ímpeto, quando eu vi o assunto de separação, foi dizer, irmãos, eu não vou perder um minuto sobre o assunto de separação. Por quê? Porque eu já preguei sobre separação várias mensagens, talvez mais de 10 aqui na igreja, só que fazem 5 anos. Orem para que Deus me dê sabedoria para fazer, saber como fazer, porque eu não sei. Repete tudo de novo, e os que já ouviram, não querem mais, não venham aos cultos naquele dia, eu não sei. Mas é muito complicado. Aceite sugestões. Apesar de que eu sou difícil de aceitar sugestão de pregação bem específica, porque peço que Deus me dirija nesse assunto. Mas o fato é que aqui a passagem claramente ordena separação de pessoas que gostam de divisões e dissensões. Separem-se delas, é claro. E eu aplicaria esta exortação aqui, tanto a nível pessoal como eclesiástico. Afaste-se, você, irmão ou irmã, pessoalmente, afaste-se de pessoas que gostam de divisão, que gostam de causar dissensão. Sai de pé, você não tem nada a lucrar com pessoas assim. É conselho? Conselho não. É mandamento bíblico? Sai de pé de pessoas assim. Não seja um deles. Não se deixe contaminar por eles. E a igreja, como igreja, deve se afastar de movimentos, causas, projetos, denominações, qualquer coisa em que estejam presentes esses elementos de divisões, de partidarismos ou de espírito belicoso. Um alerta importante aqui. Não devemos ter cuidado de pessoas que causam dissensão apenas por introduzirem outras doutrinas, que foi o que nosso trecho falou mais aqui, mas por qualquer motivo. O caso da UBF, por exemplo, não tem nenhuma doutrina lá errada, herética, sendo introduzida lá não, mas o espírito de briga, que eu não posso admitir, e de agressões. A falta de alerta neste ponto poderá custar muito caro à igreja. Nós não podemos nos dar ao luxo de correr risco de divisões aqui dentro. Recentemente, fui procurado por um crente da igreja que me falou de um certo assunto que o deixou preocupado. e que outra pessoa, até um oficial da igreja, também estava preocupado. Que poderia ser o início de uma pequena divisão ou do crescimento de uma dissensão aqui, algo desse tipo. Não tive dúvidas. Chamei a pessoa em questão para conversar no meu gabinete. Conversamos, uma conversa muito boa, muito afável, não havia problema, tudo esclarecido. Pequeninos mal-entendidos que foram rapidamente esclarecidos. Espírito não era ruim, muito pelo contrário, muito bem intencionado, mas foi solucionado. Se não fosse um bom espírito, e se fosse descoberto ali de fato alguém com esse tipo de espírito que a Bíblia tanto alerta contra, e esse não é o cuidado, um cuidado que deve ser só do pastor titular da igreja. Todo membro deve estar atento quanto a isso. Tanto que eu fui procurado por um membro da igreja para tratar de pastor, eu estou preocupado com isso aí. Então, toda a igreja deve estar sempre muito alerta para qualquer elemento que vá se... elemento, digo assim, qualquer situação que possa ir se introduzindo na igreja quanto a essa questão de divisão. Que Deus ajude a que a Igreja Batista Manancial seja o pior solo do mundo para que uma dissensão floresça, germine e floresça e cresça aqui dentro. Um dos nossos maiores patrimônios, vocês sabem muito bem disto, é a união. E essa união deve ser combatida a todo custo, por toda a igreja, para que essa obra da carne esteja muito longe dessas portas daqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito nos ajude a compreendê-la e a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.